Muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025, e a partir de agora, no nosso fechamento de mercado, você acompanha quais foram os destaques que movimentaram os mercados agropecuários no Brasil e no mundo. Acompanhe.
Preços do boi gordo recuam na B3 nesta quinta-feira, mas seguem próximos da estabilidade, bem como no mercado físico. Açúcar fecha em baixa nesta quinta-feira com menor preocupação sobre a oferta global. Café, em Nova York, inverte o sinal para o Arábica e o dia fecha com mais de 800 pontos de alta. Bom resultado de vendas para o milho na exportação dos Estados Unidos ajuda o mercado a se valorizar em Chicago nesta quinta-feira. Soja sobe em Chicago com atenção à demanda da China e clima na América do Sul, mas os preços sentem leve pressão no Brasil nesta quinta-feira.
Bom, começando a detalhar os mercados, como nós sempre fazemos, começamos com as informações do mercado do boi gordo e nesta quinta-feira as cotações no mercado físico registraram leve recuo na maior parte das praças pesquisadas, mas boa parte delas também registrou estabilidade entre as cotações, entre os preços praticados nos principais polos de comercialização do país. Já na B3, as cotações voltaram a ter um leve recuo, fecharam o dia com leves baixas e também bem próximos da estabilidade. Então, essa estabilidade marcou o mercado, tanto para o físico quanto para o mercado futuro. Há essa condição de acompanhamento dos mercados, das demandas interna para exportação, que já a gente traz também o detalhamento dos números, que foram divulgados nesta quinta-feira pela SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, mas fato é que há esse entendimento de que o mercado vai perdendo um pouquinho de ritmo, um pouquinho de força nesse momento, nesse período de final de ano. Também de acordo com as informações que pudemos apurar junto aos analistas e consultores de mercado, nessa quinta-feira o varejo deve ganhar um pouquinho mais de ritmo com o pico no final de semana, enquanto o atacado mantém um desempenho razoável, apesar da oferta enxuta. Então, de fato, esse entendimento da demanda interna e da demanda externa está bastante evidente ali para o mercado, que está direcionando, inclusive, a movimentação dos preços da arroba no físico e no futuro. E como eu adiantei, um outro destaque dessa quinta-feira foram as exportações de carne bovina do Brasil, que alcançaram 318,4 mil toneladas até a quarta semana deste mês, registrando um ganho de 39,6% em relação ao volume conferido em relação ao mesmo período do ano passado. A média diária embarcada, ela teve um crescimento também no mesmo ritmo, alcançou 16,7 mil toneladas por dia e o faturamento seguiu no mesmo caminho, na mesma tendência, somando US$1,750 bilhões, registrando um ganho anual de 57,9%. Esses números já estão detalhados e postados para você no noticiasagricolas.com.br para você conferir todos os detalhes. Vamos ver como os preços terminaram o dia nesta quinta-feira. Primeiro, os preços do boi gordo no mercado físico em São Paulo, Barretos, R$ 322 por arroba, preços em alta. Para o norte do Mato Grosso, R$ 302 por arroba, preços estáveis. E em Mato Grosso do Sul, na Praça de Três Lagoas, também estabilidade para as cotações, R$ 315 por arroba, segundo as informações da Scott Consultoria. Vamos ver também os preços do boi gordo no mercado futuro, preços na B3. Nós temos para dezembro um fechamento com R$ 321,30 por arroba, uma baixa de 0,4% nesta quinta-feira. Janeiro, R$ 326,10, 0,4% de queda. Fevereiro de 2026, R$ 327,25, 0,7% de baixa. O mercado registrou, então, essa movimentação mais tímida na B3, fechando em campo negativo. A zootecnista e analista da HN Agro, a Isabela Camargo, ela destacou que a arroba do boi gordo, ela segue ainda bastante sustentada pela boa demanda interna e também externa. Vejam a força das exportações. As indústrias frigoríficas estão trabalhando com escalas de abate um pouquinho mais confortável, que estão conferindo ali cerca de 8 dias, enquanto as plantas menores já têm escalas um pouco mais curtas. A proximidade das festas de final de ano, no entanto, fazem com que essas indústrias, como a gente vem já noticiando, reduzam um pouquinho do seu ritmo e vão também trazendo um pouco de atenção ali para a formação dos preços da arroba. Com isso, muitos pecuaristas estão segurando os seus negócios, esperando um pouquinho de melhora nesses preços para voltarem a fechar novos negócios, para voltar a vender. Vamos ver o que diz a Isabela Camargo, da HN Agro.
A curva do boi gordo fique firme aí em dezembro, mas vamos entender o que a gente vem observando em relação a isso. Em relação aos frigoríficos, os frigoríficos maiores estão aí com uma escala de abate mais confortáveis, vamos dizer assim, mas com espaço sim para negociar. E o frigorífico menor com uma escala de baixo abate mais curta. Por outro lado, Andressa, a gente tem que lembrar que agora em dezembro a gente tem a questão de festas de final de ano e a gente deve observar alguns frigoríficos dando até férias coletivas. Então, essa questão de escala, que talvez pareça um pouco mais alongada, vai ser uma questão a ser observada, né? E aí, aqueles frigoríficos que estão com escala mais confortáveis, eles tentam oferecer preços menores, mas, por outro lado, a gente vê um pecuarista receoso e, nesse caso, aguardando uma melhor posição do mercado. Então, essa queda de braço aí vem trazendo, né? A arroba tá firme, mas acaba andando de lado aí preços lateralizados. E o lado positivo é o que você disse em relação à demanda. A gente esperava uma demanda aquecida agora para o final do ano e é isso que vem acontecendo, né? Historicamente, a gente observa isso. Então, a gente tem 13º, bonificação, contratações, né? E as festas, isso acaba, todos esses fatores, né, acabam colaborando para escoamento da produção, e junto a tudo isso a gente tem um mercado externo positivo. A gente deve ter hoje os números consolidados aí em relação às exportações de novembro, e a gente acredita aí que o número fique entre os maiores da série histórica. Então, essa questão da demanda vem sendo positivo, pensando aí a arroba do boi gordo. Mas a gente acredita, então, em preços firmes para dezembro, mas a gente precisa ter cautela, né? Na nossa visão, não deve ter aí uma alta muito expressiva, como era esperado em novembro. A gente ficou com preços firmes, mas também aí lateralizados. Dezembro deve ser firme também, mas a gente deve ter cautela aí para analisar as altas.
E ainda nessa quinta-feira, outro mercado que nos chamou a atenção foi o mercado do açúcar. Mais uma vez, as cotações voltaram a recuar nas bolsas, tanto Londres quanto Nova York terminaram o dia em queda. Isso se dá com uma menor preocupação em torno da oferta global. A expectativa, inclusive, de que o mundo registre um superávit na oferta de açúcar. E mais do que isso, os analistas internacionais já apontam para as boas condições de cultivo nas principais regiões produtoras do planeta. E isso vai trazendo um certo conforto ao mercado, que mais uma vez testou preços em queda nas bolsas. Além disso, o analista Jack Scoville, que é da Price Futures, um analista internacional, grande parceiro do Notícias Agrícolas, ressaltou essas boas condições de cultivo mundo afora, destacando os números do Brasil, já que há uma projeção de que nós tenhamos 14% de aumento de produção, destacado pelo Jack Scoville, mas trazido pela Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar, nos últimos dias. E também há uma projeção de 43% de aumento de produção indiana para o açúcar, o que traz mais um fator para pesar sobre os futuros negociados nos mercados internacionais para esses primeiros meses da safra 25-26 da Índia, player importante desse mercado. Vamos checar as cotações, como terminaram o dia. Cotações na Bolsa de Nova York para o açúcar, nós temos para o março um fechamento com 14,88 por libra peso e uma queda de 5 pontos. O maio fecha 14,42, caindo 3 pontos. No julho, 14,40 com 1 ponto de queda nessa quinta-feira. Preços agora em Londres, cotados em dólares por tonelada. Contrato março fecha US$ 425,20, uma queda de 100 pontos. Maio, US$ 422 por tonelada, 130 pontos de baixa. E o agosto, US$ 417,20, 170 pontos de queda nesta quinta-feira. Mercado do açúcar, portanto, fechando em campo negativo hoje, quinta-feira, 4 de dezembro. Vamos checar também as informações para o mercado do café. Reforço, a volatilidade continua muito acentuada, mas hoje os futuros do Arábica se destacaram e terminaram o dia com mais de 2% de alta diante das previsões de mais dias de tempo seco e quente no Brasil. As temperaturas estão bastante elevadas, continuam prejudicando o desenvolvimento e o potencial da safra, que já tem uma perda estimada na ordem de 3 milhões de sacas, como já temos também noticiado. Essa é uma avaliação da Paine Agronegócios e a previsão é de que esses próximos dias deverão ainda ser nas principais regiões cafeeiras do país, de temperaturas ainda bastante elevadas, superando largamente os 30 graus e esse tempo seco. Importante essa consideração. Tem essa previsão de chuva que não se confirma. Isso tem sido uma preocupação bastante forte para os mercados. Segundo o cafeicultor da região da Alta Mogiana, o Rafael Stefani, a junção de falta de chuvas significativas com temperaturas mais altas continua trazendo essa preocupação sobre a maturação dos grãos da safra 26 e pode chegar a afetar a qualidade também da produção da próxima safra no Brasil. E falando em safra, nessa quinta-feira a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou o seu novo levantamento para a safra de café, estimando 56 milhões e meio de sacas, resultado que representa o terceiro maior registrado na série histórica, apesar deste ser um ano de bienalidade negativa. Segundo ainda a Conab, esse resultado combina uma ligeira queda de área de produção, cerca de 1,2%, além de uma melhor produtividade média nacional, projetada em 30,4 sacas por hectare. Então, nessa combinação, 56 milhões e meio de sacas, lembrando que o resultado mais favorável é projetado para o café Conilon. Diante dessa situação, vejamos como nos traz o relato dessa preocupação com o clima e dos efeitos que já são sentidos o cafeicultor Rafael Stefani.
Sim, como já era previsto, né, e a gente vinha trazendo, né, falando dessa realidade, a gente teve realmente uma quebra significativa nessa safra de 2025, muito por conta realmente do clima, né, o clima seco de 2024 interferiu bastante, né, foram ali 6 meses sem chuva no período de seca, o que prejudicou drasticamente as lavouras, né, e consequentemente a floração e o pegamento dessa florada. E isso veio se confirmar agora com o final da safra, onde a gente pôde observar aí quebras em torno de 20% a 30% com os produtores da região.
E como que foi também a questão agora dessa nova florada, né, para a próxima aí safra, né? A gente sabe que teve uns períodos de chuva aí mais estratégicos em algumas regiões que contribuiu para uma boa florada, né? Mas a gente agora voltou, né, Rafael, para essa fase de seca e também altas temperaturas. Vocês têm sentido isso aí pela região? Como que foi a florada e como que tem sido o impacto agora também dessas altas temperaturas aí para a região?
Bom, diferente de 2024, a gente teve um 2025, período de seca de 2025, bem melhor. A gente teve chuvas pontuais em maio, julho, agosto, o que trouxe as lavouras até o momento da florada bem mais vigorosas e bonitas. E realmente a gente teve uma florada bem melhor comparado a 2024 e um pegamento também bem melhor. Porém, da florada para cá, a gente vem passando por momentos bem difíceis, porque diferente de 2024, onde a chuva demorou a chegar, mas quando ela chegou, ela continuou caindo de forma significativa dentro dos padrões das médias. Mas agora em 2025, após a florada, a gente vem de meses seguidos com as chuvas bem abaixo das médias, temperaturas muito altas, como vocês podem ver aqui atrás, ó, o sol é forte aqui já, a gente teve chuvas nos últimos dias, mas bem pequenas, bem com quantidades bem baixas. Agora só para a próxima semana que a gente tem uma nova previsão de chuva. Então a gente não está passando por um momento, digamos, favorável para o desenvolvimento desse chumbinho, né, que pegou, que vingou ali, e isso pode de fato afetar a safra de 2026.
Bom, agora, depois desse relato do Rafael, cafeicultor da região da Alta Mogiana, que deu entrevista ao Notícias Agrícolas, a nossa repórter Rafaela Ribeiro, nessa quinta-feira, checando os preços na Bolsa de Nova York. 820 pontos de alta para o contrato de dezembro, que fecha com 4 dólares e 11 centes mais 95 por libra peso. Aliás, recuperando bem o patamar dos 4 dólares o café em Nova York para dezembro. Para março 26, 3 dólares e 80 mais 50 por libra e uma alta de 805 pontos. O maio de 26, subindo 3 dólares, ou melhor, indo para 3 dólares e 63 mais 10 por libra, com 800 pontos de alta. Preços do café em Londres, vamos checar também, café robusta negociado por lá. Contrato janeiro, 4.302 dólares por tonelada curta, 13 pontos de queda. O março, 4.232 dólares, 20 pontos de alta. E o maio, 4.154, 19 pontos de ganho para este vencimento. Preços, então, do café subindo nas bolsas. Ah, sim, vamos checar também os preços do café no mercado físico, para o Arábica. Nas principais, ou em algumas das principais praças de comercialização. Araguari, Minas Gerais, R$ 2.400 por saca, uma alta expressiva de 4,3%. Preços do café em Machado, R$ 2.360 por saca, 2,2% de alta. Mesmo ganho para Franca, em São Paulo, que fecha o dia com R$ 2.350. E essa movimentação positiva acompanhando, portanto, as bolsas e ignorando a baixa do dólar que tivemos nesta quinta-feira, que fechou ali ainda perto da casa dos R$ 5,30. Bom, fomos à Bolsa de Nova York e de Londres, vamos agora a Chicago e a gente traz as informações do mercado do milho, que também tiveram um dia de certa estabilidade, mas fechando em campo positivo na Bolsa de Chicago. Novas vendas que foram anunciadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, para o México e para a Colômbia, e também boas vendas para exportação na última semana, que também foram reportadas pelo Departamento Americano, trouxeram suporte às cotações. O mercado do trigo subiu, ajudou a dar suporte. O farelo também subiu, ajudando a dar suporte aos preços do milho. E esse fechamento, portanto, positivo na Bolsa de Chicago. Já na B3, as cotações voltaram a recuar, ainda nesse movimento de ajuste depois do que subiu nos últimos dias. O mercado do milho tem fundamentos ainda bastante importantes, tem uma sustentação consistente, porém está se ajustando e realizando lucros depois desses ganhos dos últimos dias. Vamos ver na prática como ficaram esses preços e olhar para a Bolsa de Chicago em primeiro lugar. Dezembro fecha com 4 dólares 37 centes por bushel e 6 pontos mais 25 de alta. O março, 4 dólares e 47 com ganho de 3 pontos mais 75 e o maio, 4 dólares e 54 por bushel, subindo 3 pontos mais 75 nessa quinta-feira. Preços do milho na B3, nosso mercado futuro aqui no Brasil. Para janeiro, R$ 74,36, 0,8% de queda. O março fecha com R$ 76,04, 0,6% de baixa. E o maio de 26 vai a R$ 75,58 por saca, com uma queda de 0,4%. Também destacando as exportações, como fizemos para carne bovina, boas exportações de milho, maiores as de novembro de 25 do que as de novembro de 24, mais um fator de suporte para os preços do milho aqui no Brasil. Lembrando que a baixa do dólar ajudou a pressionar as cotações na B3. Vamos agora falar de soja. Essa também fechou em alta na Bolsa de Chicago. O dia foi bastante positivo para esse mercado. Durante todo o dia os preços por lá subiram, chegaram a testar ganhos até mais intensos do que esses que foram registrados no fechamento do dia, porém o mercado vai ali se ajustando. Semana que vem tem um novo relatório do USDA. Faltam novidades, faltam notícias frescas para o mercado engrenar um novo movimento positivo, mas segue a sua tendência altista, segundo analistas e consultores de mercado, são preços acima dos 11 dólares por bushel. E esses preços acima dos 11 dólares estão bastante conectados à demanda chinesa, que segue presente nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas disseram que está tudo certo para cumprir o cronograma das 12 milhões de toneladas que a China deve importar dos americanos de soja entre esse final de 2025 e o começo de 26. Também tudo certo para a importação das próximas 25 milhões de toneladas por ano pelos próximos 3 anos, e o clima aqui na América do Sul está preocupando, não só para o Brasil, mas a Argentina e Paraguai também sofrem com algumas adversidades climáticas, o que ajuda também a trazer certo equilíbrio às cotações. Só que apesar dessa preocupação com a nossa nova safra, aqui no Brasil, em função da queda do dólar e apesar das altas em Chicago, as nossas cotações sentiram uma leve queda. E quem vai explicar como o mercado está vendo a nossa safra 25-26 de soja se desenvolver é o diretor da Pátria Agronegócios, Cristiano Palavro. Acompanhe.
Hoje, para o mercado, né, que é o nosso alvo aqui da nossa conversa, para o mercado não existe uma quebra para o Brasil hoje, não há uma precificação de uma quebra no Brasil. Algumas regiões podem ter algum ágio adicional por atrasos de plantio, alguma coisa assim, mas também não se vê isso tão significativamente. Então, para o mercado, a safra ainda é uma safra cheia, mas a gente sabe dos problemas, a gente vai ter que quantificar essa safra. Hoje pela manhã a gente estava em live com a nossa clientela, a gente sempre faz uma live com os clientes na quinta-feira. E eu recebi muitas perguntas de fato nesse sentido, né? O quanto o mercado já está olhando para isso? E quando que de fato ele poderia começar a ter uma visão maior sobre problemas na safra brasileira? Eu até explicava para alguns clientes que, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem aquele relatório de segunda-feira lá do USDA, o Crop Progress, né? O Progresso Safra, onde eles vão lá, ah, tantos por cento bom, tantos por cento ruim. Aquilo dá para o mercado, né? Até para o especulador, para o mercado em geral, um acompanhamento melhor das condições de lavoura. Por mais que o USDA não seja totalmente preciso nesse levantamento, é um número que o mercado olha bastante. Aqui no Brasil não tem muito isso, né? A gente não tem um dado ali, ah, tantos por cento tá bom aqui, acolá. Claro que individualmente nós aqui temos os nossos números, as tradings têm as avaliações delas, né? Então, assim, mas não há um número que hoje o mercado olha com consenso, né? Uma entidade lá que faz, ó, tá 10% bom, 30% péssimo. Então, a qualidade da safra é uma coisa que sempre um pouco subjetiva quando a gente analisa, né? E o impacto, quando a gente tem uma seca, algo mais grave aqui no Brasil, normalmente a gente vê mais impacto do final de dezembro para frente para o mercado, porque aí a gente já está num período crítico para a safra. Problemas mais cedo, eles não costumam precificar muito. É, lembra 2023, cara? A gente teve um plantio muito longo, né? Foi um começo de safra muito
Sim,
difícil.
foi.
Os preços reagiram em novembro, principalmente via prêmios mais altos. Muito mais pelo atraso da safra brasileira e não por
Exato.
perdas necessariamente. Depois, em dezembro, a hora que começou a chover de fato e regularizou o plantio e aí as lavouras foram embora, todo aquele suporte caiu. E aí, em fevereiro, a gente teve preços mais bem mais baixos depois. Então, normalmente, essa precificação cedo é por atraso, porque aí você joga a oferta para frente. Altas por perdas, elas normalmente vêm a partir do final de dezembro, janeiro e até quando as colheitas já começam, e aí você tem mais dado realmente de colheita mostrando quebra. Então, por enquanto, por mais que a gente avalie que não há um potencial máximo na nossa safra, para o
Sim.
mercado ainda existe um potencial máximo.
Atenção ao clima, ao preço e à movimentação que a nossa safra vai fazer sobre os negócios e principalmente sobre a comercialização da soja 25-26 do Brasil. Preços na tela: janeiro, fechamento em Chicago, 11 dólares e 19 centes por bushel, 3 pontos mais 75 de alta. Março, 11 dólares e 28, 3 pontos mais 25 de ganho. E maio, 11 dólares e 37, 2 pontos e meio de avanço nesta quinta-feira. Olhamos para os principais mercados agropecuários, vamos olhar para o dólar, ver como é que fechou o dia de hoje, R$ 5,31, de novo muito próximo da estabilidade, mesmo fechamento de ontem, 0,3% de baixa. O dólar registrou uma quinta-feira de estabilidade ao longo de todo o pregão. O mercado esteve muito focado na divulgação de alguns dados da economia norte-americana e também de olho no que vai trazer o Federal Reserve, que deve ter como a última decisão do ano a decisão sobre os juros nos Estados Unidos, uma temática que pautou muito o Federal Reserve nesse ano de 2025, deverá pautar em 2026 com a espera de um novo presidente. Quem será o novo líder do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano? Então, esses dados da economia norte-americana, combinados com essas expectativas em torno dos juros, deixaram o mercado mais cauteloso, mais estável, e assim a gente fecha frente ao real, R$ 5,31, 0,3% de queda, fechamento dessa quinta-feira, 4 de dezembro de 2025. E com essa informação a gente vai concluindo a edição de hoje do nosso fechamento de mercado. Eu sou Carla Mendes e a gente volta a se encontrar amanhã com mais destaques para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais.
O Notícias Agrícolas esteve na Argentina para acompanhar a inauguração oficial
tarde,
de uma
todos,
nova fábrica de
todas.
Batatas congeladas que tem foco
Professor
importante
Marcos, no mercado
brasileiro.
Professor Marcos, muito obrigado pelo convite.
Foram 320 milhões de dólares investidos nos 40 mil metros quadrados da instalação de alta tecnologia
de ter ouvido a sua
e que tem capacidade para processar cerca de 90 mil toneladas de batatas por ano. A região de Mar del Plata foi escolhida pela qualidade das batatas produzidas por lá
concretas,
e por características importantes, como um parque industrial e a proximidade
ganhando
com o
tração,
povo.
Ganhando,
apesar de estar na Argentina,
maturidade,
o Brasil é um foco importante
ganhando entendimento,
para a companhia,
ganhando
já que
adesão
cerca de 80%
em diferentes
da produção
setores
deverá
da economia
ser destinada
e da sociedade.
Ao mercado brasileiro.
Então cabe aqui,
a importância do mercado
e
brasileiro
prefiro não me chamar de palestrante, mas sim quem está vivendo uma história há quase 10 anos agora. E alguém pode perguntar por que uma empresa de 133 anos de existência, uma empresa de engenharia propriamente dita, se engajou tão fortemente nessa jornada de sustentabilidade. Isso aconteceu há cerca de 10 anos atrás, precisamente 10 anos atrás. Nessa ocasião, eu militava na Suécia, tinha uma responsabilidade comercial global para o Business Area.